Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. O que está a acontecer à família real britânica? Ligue até ao meio-dia através do 910024185. Acompanhe o contracorrente nas redes sociais. Escreva a sua opinião nas caixas de comentários.
Há notícias por todo lado, há uma foto e há muitas dúvidas. O que realmente está a acontecer na família real britânica e o que se passa com Kate? A pergunta repete-se como um eco pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. O secretismo em torno do estado de saúde da Princesa de Gales contrasta com a política de transparência que foi adotada em relação ao cancro do rei Carlos III. Hoje, no Contracorrente, queremos saber onde começa e acaba a privacidade de pessoas de famílias reais, assim como muitos dirigentes políticos que às vezes usam a divulgação dessa mesma privacidade para ganharem o coração do povo. Helena, hoje começamos por ti. Será que temos direito a saber o que se passa com Kate Middleton?
Olha, respondendo diretamente, acho que sim. Porque Kate Middleton não é simplesmente...
Mesmo
Kate,
não estando na sucessão direta...
Não está na sucessão direta, mas faz parte, e o seu papel tem sido, aliás, muitíssimo relevante na família real britânica, exatamente de mostrar que são uma família, de transmitir uma imagem daquilo que é uma família funcional, porque a família real britânica, como muitas famílias reais no sentido real do termo, muitas vezes tem os seus momentos disfuncionais, e, portanto, ela casou, aceitou todo esse papel e sim, eu acho que temos o direito de saber, porque aquilo que está aqui em causa não é saber se está a tomar determinado medicamento, se está se levanta ou se deita. O que está em causa é muito mais do que isso. E, portanto, como disse aliás hoje de manhã aqui na apresentação do Contracorrente, nós tivemos uma época em que as notícias sobre os presidentes e reis eram dirigentes empresariais, dirigentes políticos, que cabiam mais ou menos neste tipo de frase que vinha no Diário de Notícias, no tempo da nossa monarquia, que era: Suas Majestades e Altezas passam sem novidade em suas importantes saúdes.
Eu adoro citar essa notícia.
Adoro.
Assim começou o Diário de Notícias. Depois repetiu nos dias seguintes.
Sim. E, portanto, em parte... É um estilo de comunicação que muita gente defende. Acham que sobre os políticos, sobre os dirigentes empresariais, porque, por exemplo, nós saber ou não se um dirigente de um grande grupo empresarial, por exemplo, está ou não doente, pode ser relevante para as pessoas, para os acionistas, por exemplo, não é? Portanto, há informação e já lá chegaremos. Mas há, de facto, e tem grande escola... Esta ideia de que estas notícias se podem resumir nesta frase de Suas Majestades e Altezas passam sem novidade em suas importantes saúdes. Mas vamos lá então começar aqui pelo pretexto desta conversa, que é o estado de saúde de Kate. Ora, a última vez que a Princesa de Gales foi vista foi no dia 25 de dezembro de 2023. Exatamente naquilo que passa pelas aparições da família real, os seus momentos, há momentos que são incontornáveis, e esta é a chamada Missa de Natal, na qual comparecem grande parte dos membros da família do rei ou rainha e mais chegados, portanto, filhos, netos. Sabemos como foi importante quando... Se Meghan estava, se Meghan não estava, isto na altura em que começa a conflitualidade entre os dois filhos de Carlos. E, portanto, esta missa de Natal em que vão as crianças, cumprimentam as pessoas presentes, tudo muito bem. Foi no dia 25 de dezembro. Depois era o quadro natalício, era normal as pessoas, durante uns dias há ali, não há propriamente acontecimentos e, portanto, há ali um espaço para essa vida familiar que, de facto, eles conseguem manter, não é? E, portanto, só que os dias iam passando, ainda não se estava. Já havia algumas notícias, mas não tem havido atividade oficial, atividade de agenda. E a 17 de janeiro sai um comunicado do Gabinete de Imprensa dos Príncipes de Gales que diz que, na véspera, Kate Middleton tinha sido sujeita a uma cirurgia abdominal planeada. E também se informava que o internamento duraria entre 10 a 14 dias e que ela regressaria às suas funções depois da Páscoa. Ora, para qualquer pessoa que estamos num país de imprensa livre, num mundo em que há redes sociais, estamos também a falar de uma mulher nova e, portanto, uma cirurgia que implica um internamento de 10 a 14 dias, um tempo de recuperação tão longo. E depois há aqui qualquer coisa. A cirurgia abdominal planeada, sim, claro, terá sido planeada no sentido em que foi planeado ir para o hospital, mas não foi tão planeada assim, porque estamos a falar de pessoas que têm umas agendas que são públicas e sabia-se, aliás, tinha sido precisamente 22 de dezembro, dois ou três dias antes daquela missa de Natal onde Kate apareceu, que até a imprensa britânica tinha dado conta que os príncipes de Gales iriam este ano a Itália. Eles fazem parte, nós aqui fala-se muito da nossa diplomacia económica, não é? Eles têm uma coisa que se chama uma diplomacia do glamour e da família real. A família real é muito importante nos contactos com a Commonwealth e agora, depois do Brexit, também numa espécie de dulcificação das relações com os países da União Europeia. Viu-se, por exemplo, com uma visita aí já do rei, do Carlos III, à Inglaterra, que até teve de ser adiada pela situação complicada que se estava a viver em França, mas como foi importante, não é, para o Reino Unido saiu da União Europeia, mas as relações mantêm-se. E esta visita dos príncipes de Gales, que estava planeada, seria à Itália e... Claro, sempre aquele imaginário, os príncipes vão à Itália e haveria mesmo uma visita ao Vaticano e um encontro com o Papa Francisco. Isto não é preciso agora estar aqui a contar toda a história religiosa do Reino Unido para perceber como é importante estes encontros quando entre os príncipes ou reis do Reino Unido e depois com os papas. Portanto, portanto, o planeamento desta cirurgia não terá assim sido assim tão antecipado, porque nomeadamente o projeto da viagem à Itália, o encontro com o Papa Francisco, foi ao ar, não é? É curioso, quando a notícia foi dada, que os príncipes iriam encontrar com o Papa, a grande preocupação era com a saúde do Papa, porque o Papa Francisco, que sim, tem tido uma política de grande transparência em relação à sua
ao estado de saúde?
Sim, aos seus achaques, que são, ele não é um homem muito saudável, e tem também os seus achaques próprios da idade, e digo eu também, olha, queria dizer-te isto, a preparar este programa, exatamente, está a ver a questão do Papa, partilhas com o Papa Francisco uma coisa extraordinária. Nunca mais te queres te levantar às 4 da manhã.
Então porquê?
O Papa deita-se todos os dias às 10 da noite e levanta-se às 4 da manhã.
Ora bem.
Faz, pois é uma cesta de meia hora.
Ah, faz. Está bem? O truque pode ser esse.
Está bem? Pronto.
Muito bem.
Estamos nisto. E a grande preocupação era, de facto, com a saúde do Papa, que poderia, como nós vemos, aliás, o Papa tem nas últimas semanas, alguma suspensão de alguns atos e anulação, porque teve uma infecção pulmonar, essas coisas todas. Pronto. Ora, estávamos nisto, desta cirurgia abdominal planeada, e depois entrou-se numa espécie de um blackout. Não houve mais notícias, esteve de facto aqueles dias naquele hospital, sabe-se quanto é que se pagou no hospital, sabe-se que os filhos não a foram ver ao hospital, sabe-se que é estas coisas depois dos dinheiros e isso tudo, depois é tudo muito transparente. Mas a verdade é que depois houve o regresso a casa e note-se quem acompanha este tipo de notícias, por exemplo, sabe-se as princesas inglesas, nomeadamente o caso dela, acabam de ter os seus filhos, aliás, foi uma coisa com que a Meghan Markle não concordou, mas a Kate, por exemplo, cumpriu aquela tradição da princesa Diana. Acabam de ter as crianças e estão muito pouco tempo no hospital, porta fora, criancinha ao colo, fotografia. Impecavelmente penteadas, arranjadas, sorridentíssimas. porque há também esse lado. Nós estamos a falar de alguém que trouxe uma imagem.
Estamos a falar do herdeiro do trono, atenção,
sim,
não é? Estamos a
mas
falar
ela com os outros dois, acabadinho, elas acabam
sim,
de parir
bem,
e umas horas
são,
depois
são que estão na linha direta da sucessão,
sim,
não é?
E, portanto,
não
mas...
é o caso da Meghan que não está na linha direta da sucessão.
Mas nem querias mostrar a criancinha, que era uma coisa um pouco mais complicada. E então, apesar de tudo. E portanto, havia aqui alguém que tinha uma imagem dinâmica, desportista, porque ela corre, salta, pula, joga, faz todas aquelas coisas e de repente...
Que horror!
Ótimo!
Que horror isso
tudo. Não, portanto, ela faz tudo isso e de repente está enfiada no hospital, não se sabe dela, não se vê, vem para casa, nada de... Sim, e salta em cima das suas perninhas, porque a grande questão, desculpa que te observe, é que na família real britânica eles correm, saltam e pulam, mas geralmente em cima de cavalos. E ela faz isso em cima das suas longuíssimas pernas, não é? Portanto, há aqui como que um desfasamento nesta gestão desta imagem. Depois tivemos, e é aí que começam a soar muitas campainhas, não é? Houve um acontecimento, uma missa por alma do falecido rei Constantino da Grécia, que é padrinho do príncipe William, marido de Kate, e de repente, coisa absolutamente insólita, William não comparece nessa missa, na qual tinha um papel importante, porque ia fazer leitura de textos, e era uma figura importante, porque Constantino era seu padrinho. E depois tivemos aqui uma falha, e isso realmente é, em parte, a partir daí, que eu acho que este programa passou a fazer mais sentido, que é quando é anunciado que, pelo exército, que ela estaria numa parada, chamada Parada do Rei, em junho, e depois o exército tirou essa informação. E mais não se sabe. Continua a dizer-se que Kate recupera bem. Ora, vamos ver. Há aqui um problema de comunicação e isto leva-nos exatamente à questão que colocaste no início deste programa, o que é a privacidade. A questão da privacidade tem-se colocado muito em relação a membros de famílias reais e em relação a dirigentes políticos e, em alguns casos, também a dirigentes empresariais. Isto é muito mais importante do que possa parecer. Nós tivemos, por exemplo, nesta campanha eleitoral em Portugal, uma polémica em torno se a escola frequentada pelos filhos dos candidatos pode ou não ser identificada, noticiada, nomeadamente se é pública ou privada.
E se as fotografias deviam ser publicadas?
E se as fotografias deviam ser publicadas. Eu acho que se deve saber se os filhos dos dirigentes políticos e candidatos frequentam escolas ou privadas, se eles vão a hospitais públicos ou privados.
Em todas as situações ou só quando o discurso do candidato
não,
pode contradizer
em todas as situações,
o que faz na vida privada?
Não, em todas as situações, porque Portugal é de facto o país em que se defende que suas majestades e altezas passam, sem novidade, em suas importantes saúdes e frequentam a escola que querem, o hospital que lhes apetece e não prestam contas a ninguém, enquanto continuam a dizer ao povinho que deve de ir aqui e acolá. Por exemplo, em Portugal, um jornal, o Tal e Qual, teve uma queixa na Alta Autoridade para a Comunicação Social porque, pasme-se, fez essa terrível invasão na privacidade do Dr. Álvaro Cunhal, de mostrar que ele vivia numa casa, uma casa como a de todos nós, e que não estava enfiado nas profundezas da sede, na sala mais funda e mais segura da sede do Partido Comunista Português. Portanto, houve todo um lado ali, portanto, isso foi motivo de queixa. Também foi motivo de queixa.
E deferida positivamente. Só
sim, só houve uma pessoa.
Deferida positivamente.
Só houve uma pessoa que votou contra. E tivemos também o mesmo. Tivemos, curiosamente, um caso de alguém que resolveu comunicar a gravidade do seu estado de saúde, o cardeal patriarca Dom António Ribeiro, que sofria de um cancro pulmonar, e mesmo assim a alta autoridade da comunicação social não achou bem que se tivesse noticiado a questão de que Dom António Ribeiro estava a morrer, pois estava mesmo, não é? Infelizmente. Tivemos também o problema da mulher de António Guterres. E portanto, é um país em que não se pode...
Helena, isso já foi há muito tempo.
Luísa Guterres.
Luísa Guterres, que morreu quando
morreu,
António Guterres era primeiro-ministro. Haverá
pois,
que não
razão,
sabem ou não
tens
se lembram.
Tens imensa razão, sim. É verdade. Portanto, em Portugal, isto é sempre... nós achamos sempre que há ali, não é a questão da privacidade, porque a privacidade é outra coisa. Agora, há opções que são feitas, quer dizer, nomeadamente, a mulher de António Guterres não se tratava em Portugal, ela tratou-se em Inglaterra. E, portanto, é como se achasse que há ali um manto que se deve preservar, que não tem nada a ver com a privacidade. Tem muito a ver com a exposição pública e o discurso público de muitos destes dirigentes. Note-se que estas questões são fundamentais. Nós, por exemplo, vimos como agora a administração Biden teve um problema muito sério, com a questão de Lloyd Austin, o secretário de Defesa. Ele foi internado a 22 de dezembro para receber tratamento a um cancro na próstata, mas a verdade é que a informação foi mantida em segredo. Foi mantida em segredo dos cidadãos norte-americanos. Entre esses cidadãos norte-americanos, contar-se-á o próprio presidente Biden. Portanto, em que medida é que é possível e aceitável que alguém que faz parte de um governo, ainda para mais, nos Estados Unidos, por um bocado destes, não é? Secretário da Defesa, não como...
Num tempo de guerra, já agora acrescenta.
Em tempo de guerra. Portanto, temos de perceber que a saúde é, de facto, um caso, é, de facto, algo de relevante. Aliás, eu quero chamar a atenção que na Europa houve um dirigente político, um grande político, que tomou, quando se tornou presidente da República, nomeadamente França, entendeu que ele iria ser o primeiro chefe de Estado a tornar públicos semestralmente boletins sobre o seu estado de saúde. A questão é que ele falsificou os boletins. Estou a falar de Mitterrand. Mitterrand sofria de um cancro. E quando ele sabe que tem um cancro desde 1981, por aí, 82, ele faz dois mandatos. Quando vai para o segundo mandato, já claramente sabia que tinha um cancro, mas os boletins estavam a ser falsificados. Porque a doença só se tornou pública em 1992. Isto era privado ou não? Ou seja, um homem vai para uma campanha eleitoral, deve ou não dizer aos seus eleitores que está com um cancro? Pode-se ou não falsificar os boletins de saúde? Porque note-se...
Alegando dar tranquilidade.
Mas foi ele o primeiro presidente francês a querer divulgar os seus boletins de saúde.
A dizer que ia divulgar não foi bem a
querer divulgar. Ele divulgava, só que eram falsos, não é? Os boletins eram falsos. Não é? Nós temos, curiosamente, em Portugal, desde por aí, 8 de setembro de 1968, Portugal é um país onde o estado de saúde do seu dirigente é uma coisa pública, não é? Portanto, todos os dias são lidos um ou dois boletins clínicos. Estou a falar de António Oliveira Salazar, internado na Cruz Vermelha, no quarto 68, e todos os dias era lido o boletim clínico do doente do quarto 68, António Oliveira Salazar. E, portanto, eram os médicos, muitos jornalistas não tinham gravador, e, portanto, aquilo era lido e ele dizia hematoma subdural. O jornalista perguntava hematoma subdural. Fecha parênteses. E depois o médico dizia, fecha parênteses. E continuava. Curiosamente, nós temos, em relação à leitura dos boletins clínicos, portanto, António Oliveira Salazar não tinha propriamente família, portanto, o seu estado de saúde torna-se, de facto, uma coisa pública, é objeto e é controlado só pelos médicos. Aliás, por exemplo, quando vem um especialista norte-americano que faz o diagnóstico de que ele não poderá voltar a ocupar as funções que anteriormente desempenhava, tudo isso é lido, mas a sua entrada, o momento em que ele fica doente, é de facto, ainda está sobre o tal manto da privacidade. Porque ele vem primeiro para o Hospital dos Capuz, depois vai para São José para fazer uma série de exames, e aí, não fosse estar um jornalista do século que por acaso tinha ido ver um parente ao hospital, e percebe que chegam carros do Estado, e na altura havia poucos carros do Estado e davam nas vistas, e sobretudo ele também percebeu que estava o diretor da PIDE, e portanto percebeu que alguém muito importante devia ter chegado ao hospital, mas apesar de tudo, ainda durante quase 24 horas, portanto o século quer fazer uma edição a dizer Salazar está internado, não é? E ainda faz uma primeira edição onde a notícia não sai, e depois então começam a sair as segundas edições desse dia, já muito mais tarde, a dar conta disto. Em relação à morte, também se consegue fazer um embargo e tem a ver com a rádio, porque o regime considerou que a morte de António Oliveira Salazar deveria ser dada pela rádio e por uma pessoa em especial. Era o locutor Pedro Moutinho, e portanto não era uma qualquer voz de rádio que ia dar a notícia da morte. Esperou-se que Pedro Moutinho pudesse dar a notícia da morte. Portanto, voltando agora àquilo que nos trouxe aqui, a Kate Middleton, eu creio já ter dado argumentos suficientes para que se perceba que nós não estamos aqui. Também seria interessante fazer um programa sobre vestidos, saltos, maquiagens, mas estamos aqui a falar de política, de comunicação, e hoje não há política sem comunicação. Também podemos falar um bocadinho do mal das princesas. De facto, uma das questões que se aventa é se poderá ser ou não uma depressão, algum problema de saúde mental ou de falta dela. Por exemplo, pensando nos casos de Charlene do Mónaco e Masako no Japão. Mas, sobretudo, até a Casa Imperial Japonesa, que se pauta por outras regras de comunicação muito especiais, que nós temos muita dificuldade em entender, houve maior transparência. No caso, temos sido informados do que se vai passando. E, portanto, aqui o que temos é aquela fotografia naquele jeep em que a mãe de Kate está a guiar. Então, sim, diz lá o que é.
É um SUV.
Ah, pronto. Zé Manel. Olha, e é isso e aquelas coisas que andam em cima de umas lagartas na Ucrânia, que eu me abstenho de dizer o nome. Pronto. Porque realmente não dá para tudo, não é? O cérebro de uma pessoa. E portanto, eu acho que posso. Estou mais ou menos capaz de asseverar que este vai ser um programa muito a sério, sobre um assunto muito sério, que é o que comunicar sobre. As reais saúdes de suas majestades altezas, dirigentes políticos, empresariais por esse mundo fora.
Será sério, com certeza, até pela qualidade dos convidados que já estão aqui no estúdio. O Rodrigo Moita de Deus, que é especialista em comunicação, e a Carolina Carvalho, que é jornalista do Observador. Bom dia aos dois. Carolina, eu vou começar por ti, até porque é o ponto de partida. Quer dizer, problemas na família real é uma coisa assim mais ou menos normal, habitual, como nas famílias todas. Como é que se ganhou esta dimensão e esta especulação toda em torno da saúde de Kate Middleton?
Olá, bom dia. Olá a todos. Acredito que esta dimensão, o problema da Kate foi muito empolado porque os dois primeiros meses de 2024 na Casa Real foram muito duros, foram notícias muito impactantes. Só para fazer um resumo rápido, nós ficámos a saber no dia 17 de janeiro que a princesa tinha sido submetida a uma cirurgia na véspera e nem duas horas depois já o Palácio de Buckingham estava a comunicar que o rei também ia dar entrada no hospital na semana seguinte para fazer um tratamento, neste caso à próstata. No final do mês de janeiro ficámos a saber que também a ex-mulher do príncipe André, Sarah Ferguson, tinha um cancro de pele, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro da mama no verão passado. Ainda antes de terminar janeiro, houve as altas hospitalares dos dois membros séniores da Casa Real, da Princesa de Gales e do Rei. Logo aqui também já houve uma diferença muito grande de tratamento, porque embora eles tenham tido alta no mesmo dia, vimos o rei sair acompanhado pela rainha pela porta da frente e em relação à princesa de Gales ficámos mais uma vez a saber através de um comunicado que a princesa tinha regressado a casa e que ia fazer a sua recuperação junto da família. Depois, vale ainda a pena dizer que no início de fevereiro vem a grande notícia do cancro do rei, que ia começar a fazer os respectivos tratamentos. Ainda em fevereiro ficámos a saber, semana passada, que Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella, que é uma prima em segundo grau do rei, tinha sido encontrado morto. Portanto, mesmo para uma família real como a britânica, que é muito...
Eu tinha sido encontrado morto com uma ferida na cabeça e uma arma ao lado.
Sim, isso surgiu depois, não é? Primeiro à morte e só agora nos últimos dias
também
é que
dizer, é uma maneira
começamos a conhecer outros detalhes. Invulgar de morrer.
Não é só uma maneira invulgar. Dizemos também uma maneira um pouco infantil de explicar aquilo que é óbvio, não é?
Sim. Desculpa, Carolina. De todo. Isto... agora perdi-me, Helena.
Não, estás aqui na cronologia.
Era uma sucessão de eventos trágicos, não é? E agora íamos na Lady Gabriel e o seu marido, que então teve essa morte, assim, inesperada.
Entretanto, como a Helena já referiu, quando o Príncipe William, à última da hora, foi retirado, ou foi anunciado que não estaria presente no serviço memorial do rei Constantino, foi o arrancar de uma semana de especulação sobre o que é que se passava. Embora o palácio tenha vindo anunciar muito rapidamente que a princesa continuava a recuperar bem, a internet começou a ser invadida pela questão: onde está Kate?
Mas penso que há uma diferença entre a forma como o Palácio de Buckingham, que é o rei, comunica, e a forma como o Palácio de Kensington, que é o Príncipe de Gales, comunicam, porque não estão a comunicar com o mesmo grau de transparência, aparentemente.
De transparência...
Ou com os mesmos critérios.
Sim. O Príncipe Harry já teve oportunidade várias vezes de referir que as equipas de comunicação dos diferentes membros da família real competem até, de certa forma, entre si, pelos membros que representam. Eu acho que, olhando para o quadro geral destes dois meses, nós até podemos dizer que eles estão, de certa forma, muito bem coordenados, não é? Porque as comunicações feitas no mesmo dia... um rei que aparece, que acena, a princesa de Gales, que acaba por não ser vista desde...
Mas eu penso que aquilo que o José Manuel quer dizer... São estratégias absolutamente diferentes.
Sim.
Em relação a um deles, temos uma total transparência. Quer dizer, total transparência não é total. Por exemplo, existe a grande dúvida de saber se o rei Carlos está a ser sujeito aos tratamentos comuns para um cancro, tipo quimioterapia, ou se continua só com aquelas santas ideias da homeopatia. Portanto, dizem que ele está a fazer tratamentos, espera-se que, enfim, tenha escolhido os mais eficazes. E passemos à frente. Mas é dada essa informação. Agora, em relação a ela, há uma opacidade muito grande, e é isso também que eu acho que gera aqui uma grande perturbação.
Bom, nós sabemos através dos comunicados o que são mais ou menos as vontades pessoais destas figuras. Sabemos que o rei escolheu comunicar abertamente os seus problemas de saúde, de forma a até motivar as pessoas a estarem mais atentas a estas questões, enquanto no caso da Princesa de Gales, o que nós vimos no primeiro comunicado do Palácio de Kensington foi a princesa a pedir que o público respeite o seu desejo de manter a sua informação médica pessoal em privado e a maior normalidade possível na vida dos filhos, das crianças. Agora, o que eu gostava os dois pontos que eu acho que toda esta questão levanta, em primeiro lugar é se a comunicação da Casa Real está a mudar ou não, e no caso dos Príncipes de Gales sabemos que a princesa Kate era um bocado, talvez, a impulsionadora da forma de comunicar da família. Portanto, eram, cada vez que as crianças fazem anos, são fotografias da autoria dela que são publicadas para comunicar o aniversário dos filhos. Com esta ausência dela, que alterações é que a comunicação do palácio sofre? E outra questão que eu acho que é relevante é analisar quem são neste momento os membros em funções de família real, porque eu fiz o exercício de ir olhar para a fotografia de família da coroação dos reis Carlos e Camila, e o que nós vemos é um grupo de pessoas da geração do próprio rei, portanto os irmãos do rei que são membros no ativo, a princesa Ana e o príncipe Eduardo, e depois vemos tios do rei. E as figuras mais jovens são, de facto, apenas os príncipes de Gales. Portanto, como é que vai ser o futuro próximo da família real com... pronto, eu não quero ser cruel, mas com um leque de pessoas de uma geração já talvez um pouco envelhecida.
Claro. Sim, mas para todos os efeitos, vamos lá ver, os príncipes de Gales, a não ser que haja um problema com o príncipe de Gales, estão lá para as curvas, como se costuma dizer, não é? Já têm descendência, já são três filhos, salvo erro.
Sim.
Eu não sou especialista em famílias reais. Mas penso que são três filhos pequeninos, mas enfim, para Sim. ser rei, não é preciso ser grande.
Sim, portanto, o segundo na linha de sucessão, o filho mais velho, o príncipe George, tem 10 anos. Mas a verdade é que, estando a princesa de Gales debilitada e fora do ativo, portanto já vão 2 meses, o príncipe de Gales, o príncipe William, foi comunicado que estaria mais dedicado à família, embora já tenha regressado ao ativo, está mais dedicado à família. E quando se soube do cancro do rei, a comunicação social britânica fez também eco de informações que davam conta que o rei tinha dado a sua bênção ao príncipe para ele
Sim,
continuar.
Vamos também ser um bocadinho objetivos. Um cancro na próstata, dos cancros que as pessoas podem ter, é um dos mais benignos, por regra.
Mas ele não tem um cancro na próstata. Esse é o problema. É que.
Não tem? Foi o que eu li, enfim, mas eu de facto como
pode
digo,
não ser.
Não sabemos.
Pode não ser, ou seja, sabe-se que foi diagnosticado durante os exames à próstata, mas nunca foi dito, foi sempre dito que se trata de um cancro, mas nunca foi dito que se trata de um cancro na próstata. Ou seja, existe uma margem de incerteza em relação à localização e que pode agravar mais a questão.
Sim.
Pronto. Sim, é uma linguagem
digamos,
muito precisa.
Digamos que...
Estamos aqui, há claramente aqui um problema, ou com as palavras, ou com um problema de comunicação. Rodrigo Moita de Deus, vamos então aqui aos problemas de comunicação. Bom dia, bem-vindo.
Exato.
Este conceito de privacidade muda muito quando estamos a falar de uma princesa ou de uma plebeia.
Eu estava a ouvir fascinado a Helena falar do caso do Salazar. Nós podemos abordar este tema com uma questão, somos nós que estamos mais transparentes ou são os média que estão cada vez mais exigentes e concorrenciais? E agressivos.
E intrusivos, até. Eventualmente.
Agressivos. Eu estou a chamar agressivos, muito mais concorrenciais, porque os média hoje em dia não são só a televisão e o jornal e a rádio, são muito mais do que isso, até mesmo a internet. Não é? Portanto, aquilo que eu decidir não publicar hoje no Observador, alguém publicará num blog, inevitavelmente. Portanto, está muito mais agressivo o mercado e, portanto, não sei se é os regimes que estão mais transparentes, se é o meio em si que está muito mais agressivo. Diria que é o meio em si que está muito mais agressivo. Mesmo em sociedades que normalmente eram mais dadas à reserva pessoal. E não é preciso ir ao caso do Salazar. Nós tivemos alguns casos recentes, muito engraçados, que até mostram a diferença de tratamento da informação nos médias e na própria cultura, na própria população. Por exemplo, António Guterres. Eu lembrei-me deste caso assim que me convidaram para aqui vir. António Guterres, primeiro-ministro, com a mulher, doente, passava, era segredo polichinelo, que passava grande parte da semana em Inglaterra, primeiro-ministro, executivo, com funções executivas, e soube-se quando a mulher morreu, na prática.
Certo,
ou seja, alguém, e mesmo assim o caso não é falado. Na altura não é falado, e hoje em dia nem sequer é dado como exemplo, ou como referência. Ou mais recentemente ainda, para a escolha, também com a mulher. Primeiro-ministro em funções e depois líder da oposição, e as pessoas decidiram passar ao lado. No Reino Unido isso é quase impossível. A cultura é outra, completamente diferente. Não sei se é cultura protestante versus a cultura católica e a preservação da reserva pessoal. Não sei se é isso, mas no Reino Unido é quase impossível. Portanto, por muito que as diferentes casas se organizem, se articulem, o profissionalismo dos média e mesmo o profissionalismo da comunicação tenderá sempre para a especulação.
Mas há aqui um detalhe, por acaso, que eu não sei até que ponto... Isso é verdade, não é? Mas desde a morte da princesa Diana e daquilo que aconteceu com os paparazzi, não é? Com os fotógrafos todos, parece existir, não tenho a certeza absoluta disto que estou a dizer, mas eu li isto na imprensa britânica, parece existir mais pudor na utilização de certo tipo de fotografias. Por exemplo, aquela fotografia que a Helena estava a falar, dela sair com a mãe no tal SUV, essa fotografia não foi imediatamente publicada, não sei se chegou a ser publicada no Reino Unido, ela foi publicada nos Estados Unidos por um site de celebridades.
Mas isso
de celebridades, e há quem diga que isso foi, digamos, é uma consequência de alguma forma do maior pudor que a imprensa britânica tem, pelo menos no que respeita às fotografias, e andar atrás delas.
E pelo muito dinheiro que custa essa fotografia. Oh. Ou seja, o paparazzi que a conseguiu, ela é publicada primeiro nos Estados Unidos, tem uma espécie de embargo unicamente para aquele meio durante algumas horas. A partir dessas horas, esse meio pagou por essas horas. A partir dessas horas, começa a ser vendida nos Estados Unidos para outros meios e só depois é que começa a ser comercializada para outros meios fora dos Estados Unidos. Eu penso que é exatamente o mesmo meio que já tinha conseguido as fotografias da Meghan Markle quando ela deixa a Inglaterra, pois já em ruptura com a família real. Agora,
eu devo dizer que só ouvia isso, só consegui ver a fotografia, já agora tinha curiosidade de ver a fotografia.
Estão. O que tu podes dizer é que, noutro tempo, eles teriam posto em muito maior destaque aquela fotografia, que não lhes custou barata, agora, quando a publicam em Inglaterra. Contudo, eu também quero chamar a atenção para o seguinte, e pegando nisto que o Rodrigo estava a dizer, ao contrário do que nós achamos, é um bocadinho como a história da humanidade, que a certa altura se acha que é um vetor inflexível a caminho do socialismo. Aqui nós também achamos que estamos sempre, que no passado era completamente diferente e que agora estamos a ser muito... Este é um assunto que muda muito. Uma das coisas que é muito chocante quando se vê na primeira metade do século XX é que podemos ter situações em que é mesmo escondido o que está a acontecer, e isso consegue fazer-se porque há muito poucos meios, portanto não há as redes, não há tudo isto. Há censura, até como estava a referir o Rodrigo. Mas, simultaneamente, pode haver uma grande exposição da privacidade. Por exemplo, os nossos presidentes da República, nós tivemos um que morreu, que foi o António José de Almeida, tivemos também o Gomes da Costa, e os jornalistas, eu nunca percebi, li nos jornais, confesso que até hoje não percebi, se o jornalista que fazia, havia mesmo isto que chamava-se, a reportagem no quarto do grande morto ou do grande moribundo, eu nunca percebi se eles estavam lá mesmo, se estavam por ali numa salinha e depois iam fazendo aquilo um bocadinho de ouvido.
Mas, tipo Reporta X.
Helena, eu devo dizer que uma das reportagens mais surpreendentes que eu li na minha vida foi uma reportagem que está publicada de resto nas memórias do Cunha Leal, mas que foi uma reportagem que se no Diário de Lisboa e não assinada sobre a morte do António Grange, portanto, na noite violenta, que tem os detalhes todos, até a sofá onde ele esteve sentado, como é que ele fazia, depois como é que foi morto, as facadas, tudo está lá, mas uma coisa gigantesca e publicada para aí.
Sim.
48 horas depois, 24, não digo 24 horas, mas para aí 48 horas depois, como é que aquilo, e ele passa de uma casa para outra, passa para chegar a outra casa, o que é que disseram, vai para a mesa, não vai para a mesa, não queria jantar, detalhes que nós hoje até temos dificuldade de imaginar. Sim. Como é que foi possível.
Mas ainda pode chegar a níveis muito mais complexos. Por exemplo, hoje, pode parecer muito estranho, mas na altura em que Portugal tem uma grande conflitualidade religiosa, há um caso de uma rapariga que morre num convento e há até Sara Matos, há grande, uma parte do setor anticlerical em Portugal, acha que ela foi abusada por um padre. Ela depois vem a morrer e gera-se uma comoção nacional e, assim, toda a autópsia, quando eu digo toda, é mesmo toda, com todos os detalhes sobre o seu corpo, é que pode ter uma autópsia que procura verificar se uma criança, uma adolescente, teve ou não relações sexuais, está plasmada nos jornais. Portanto, esta ideia, que é sempre aquilo, e é em parte também isso que eu acho que me levou
interesse público, não é?
A este programa, e que é esta ideia de que hoje se devassa tudo, é só porque nunca viram o que se devassava no passado.
E na altura com muito mais impacto. Deixa-me voltar.
Sim, desculpa.
Não, deixa-me voltar aqui atrás. Aquilo que o Zé Manuel estava a dizer, eu sou muito pragmático, não é? Às vezes cruelmente pragmático. Eu não sei se há mais pudor... Estou a referir-me à questão da indústria dos paparazzi. Se há mais pudor relativamente à publicação de imagens ou de pormenores da vida íntima das pessoas, se pelo contrário houve uma alteração profunda da estratégia de comunicação. Ou seja, eu matei os paparazzi no dia em que comecei a criar selfies. E no dia em que as casas reais passaram a publicar a sua vida no Instagram, as casas reais ou as celebridades, estou a matar toda a indústria que vivia disso, não é?
Claro.
Se eu quero acompanhar a vida do Príncipe Harry e da Meghan, basta-me ligar-me ao Instagram. Eles próprios tratam disso, dizem o que é que comem ao pequeno almoço, o que é que fazem ao almoço e o que é que fazem depois do almoço e antes de se deitarem. Os pormenores todos são publicados pelos próprios. Eles próprios se tornaram em produtores de conteúdos, o que é um tiro no porta-aviões da indústria do mexerico. É um tiro no porta-aviões, eles próprios transformaram-se.
E da tal imprensa cor-de-rosa,
como nós
simplificadamente
dizemos. Tem vantagens, uma enorme vantagem é, de facto, eu controlo a minha comunicação, eu sei o que é que quero dizer, sei que produto é que quero promover, no caso das celebridades, ou mesmo das casas reais, sei que produto é que quero promover e faço sem intermediários. Tem a desvantagem, que é quando eu estou doente, estão a perguntar-me porque é que eu não estou a publicar fotos, fotografias no Instagram, não é? E, portanto, isto é aquilo que a Casa Real Britânica está neste momento a viver, que é, ai, o que é que eu faço agora? Uhum. E como é que eu consigo adaptar esta estratégia? Porque se eu não publico nada, alguém publicará por mim, inevitavelmente.
Carolina, esta é uma questão que as casas reais europeias, mas sobretudo a britânica, lida e tem que se ajustar, e tem se ajustado. Qual é que é a tua percepção sobre isso?
A britânica é sempre mais intensa, não é? Em tudo.
É pioneira, normalmente.
Sim, eu gostava de dizer que em relação a esta relação a casa real, comunicação social, de facto, na sequência do que aconteceu com a princesa Diana, houve conversações e chegou-se a uma espécie de acordo de cavalheiros entre a Casa Real e a comunicação social britânica, na medida em que os membros da família real se disponibilizam para serem fotografados ou, novamente, fazendo referência às fotografias dos filhos dos príncipes de Gales que vão sendo publicadas na conta de Instagram dos próprios, proporcionam material à comunicação social.
Alimentam a
comunicação
social.
Em troca de algum espaço e de alguma privacidade.
Controlo. Na prática, chama-se controlo, não é? Sejamos pragmáticos, chama-se controlo. Eu controlo, eu passo a controlar aquilo que eles publicam e a que horas é que publicam e o que é que publicam.
Mas isso é uma ilusão.
Claro, claro, mas não é um mau passo, não é?
Não,
a princesa
não.
Diana diria ao contrário, diria que é uma evolução, não é?
A princesa Diana fez um jogo muito perigoso, com uma indústria muito grande que ela não conseguia controlar. É, teve a ilusão de conseguir controlar e não conseguia.
E há um problema, falou disso há bocadinho, que de facto hoje em dia nós temos uma indústria de comunicação, não só do lado dos médias, mas não há celebridade nenhuma que não tenha um assessor de imprensa ou um especialista em comunicação. Eu estou a acabar com o meu próprio emprego, mas pronto. Mas o que é terrível, imaginemos no caso de um governo, eu tenho 15 ministros, tenho 15 assessores de imprensa e os 15 querem comunicar à maneira deles. Isto obriga-me a ter um 16º ministro que serve para controlar aquilo que eles comunicam. O chamado ministro político, não é? Que, por sua vez, tem um assessor de imprensa também para controlar aquilo que o próprio ministério comunica. E, de repente, eu tenho uma multiplicidade de canais de comunicação abertos, muitas vezes concorrenciais, inevitavelmente concorrenciais, porque os interesses são diferentes, porque eu quero mais atenção à Ministra da Agricultura, porque ela precisa de negociar um dossiê qualquer no Conselho de Ministros, e o Ministro da Administração Interna tem um dossiê qualquer que também precisa de dinheiro especial para ser negociado na reunião do Conselho de Ministros. E causa caos. Causa caos pela incapacidade de centralizar a comunicação. Ou seja, eu não tenho ninguém.
Está-se a referir ao organigrama do governo que agora está em gestão, mas que contratou mesmo uma pessoa para gerir.
Ou da família real britânica. Porque é uma inevitabilidade. E quanto mais profissionalismo eu coloco, mais. É verdade que mais controle tenho, teoricamente, mas depois tenho sempre estes fenómenos concorrenciais, que era isso que estava a falar, não é?
Bom, nesse caso, no caso que referiu, há um excesso de informação. Não é? Quem trabalha a informação tem muito por onde ir buscar, por onde trabalhar. Neste caso, e voltando ao que nos trouxe aqui, no caso da Princesa de Gales, no caso da Kate, o problema é que se gerou um enorme vazio.
Uhum.
Portanto, a última vez que o Palácio comunicou...
O fluxo foi bloqueado.
Sim, sim, era uma pessoa que, quando aparecia, no que quer que fosse, em poucos segundos, dava a volta ao mundo... e de repente passou-se um mês inteiro sem se saber nada da princesa, sem haver... O Palácio alega que na semana passada reagiram aos rumores esta onda de rumores, onde está Kate, que se estava a gerar na comunicação social e nas redes sociais, e o Palácio lembrou que tinha avisado que...
As redes sociais já a davam como morta.
Sim, sim.
As redes sociais foram muito criativas, não vamos aqui, não vou replicar algumas das coisas que li, porque acho que não têm fundamento, mas foram muito, muito criativas. O Palácio lembrava que tinha avisado que a princesa só ia voltar ao ativo depois da Páscoa. Portanto,
mas o problema é que agora
eles se calhar acharam adiado. Que estavam sossegados até
foi um comunicado a recordar o comunicado anterior.
Sim, só que agora sim. Foi adiado para junho, ou para depois de junho, não é? Quando o exército retira o comunicado a dizer que ela estaria presente na parada do Rei, que se não estou em erro, em 8 de junho, não é? Porque está previsto. Ou seja, geram novamente ainda mais incerteza.
Os jornais têm horror ao vazio, à página em branco, não é? É uma coisa espetacular. Podemos trazer aqui eu estava a ouvir a Helena no carro. E a questão do direito a informar ou do interesse público de informação é basicamente o que nos traz à discussão, não é?
Claro.
Porque é que nós estamos a discutir, não é? A Kate é, na prática, se há a obrigação de dizer se a senhora está bem, se não está bem. Ela, na prática, não tem funções executivas. Isso tem sido um grande tema, por exemplo, nos Estados Unidos. Se eu tenho o direito de saber se o Mitch McConnell está demente ou não está demente. Bom, para não falar do Biden ou do Trump.
Claro.
Os candidatos têm a obrigação de apresentar os seus relatórios médicos aos eleitores?
José Manuel, e pegando na deixa que tinha ficado pendurada na primeira parte do contracorrente, o que está aqui em causa é o direito a informar e o direito a ser informado?
Isso devo dizer-te que nestas matérias muitas vezes tenho sentimentos ambivalentes, porque parece-me que há domínios onde o direito a informar-se claramente se sobrepõe, não é? Quando há doenças ou aspectos da intimidade que conflituam ou podem interagir com aquilo que são os deveres das figuras públicas. E reparemos, uma família real tem um lado que gera muita curiosidade, não é? Portanto, gera muita curiosidade. Nós sempre gostamos de ver como é que vivem, como é que agem os famosos, os poderosos e toda a própria, digamos, até as suas próprias funções têm a ver com essa percepção pública, não é? Portanto, não, a família real inglesa não tem poder político, no sentido tradicional do termo. Não nomeia governos, não dissolve parlamentos, não faz discursos, no sentido político do termo. Eu sei que há um discurso da rainha todos os anos, mas é escrito pelo primeiro-ministro. A rainha, o soberano, o rei ou a rainha, é que não posso, enfim, aceito todas as semanas. Há uma reunião do primeiro-ministro com o rei, até nesse ponto de vista terá mais poder representativo ou poder institucional do que, por exemplo, as famílias reais dos países nórdicos, uns suecos ou uns dinamarqueses, ou o caso da família real holandesa. Mas, noutros casos, a família real até pode ter um papel que, não sendo formal do ponto de vista político, tem uma espécie de importância para manter os países unidos. É o caso da Bélgica, onde, aliás, chama-se Rei dos Belgas, nem se chama Rei da Bélgica, o caso na Bélgica, ou aqui ao lado em Espanha, onde a família real tem procurado, enfim, às vezes melhor, às vezes pior, ser um fator de unidade nacional. Portanto, e até na sua política de casamentos, e na sua política, enfim, às vezes não corre muito bem, mas...
Só às vezes
não corre muito bem, porque isso quando se junta a política. Quer dizer, antigamente as famílias reais respeitavam os casamentos combinados. Hoje em dia não é suposto haver casamentos combinados e às vezes as coisas não. E depois às vezes os casamentos combinados eram só de fachada e havia toda uma vida à parte. Sim. Hoje as coisas não são assim, não é? Não,
e se formos ao Mónaco, assim, também temos boas histórias.
Sim, mas no Mónaco é diferente, porque o Mónaco verdadeiramente é um principadozinho pequenino, é uma. Uma coisinha de nada, não é?
Não... Deixou de ser um assunto de Estado. Não é? O casamento era um assunto de Estado.
Era um assunto de Estado.
Agora passou a ser um assunto de amor. É uma coisa absolutamente disparatada numa casa real. Não faz sentido.
Bem, olha, eu vou parte dos problemas que aconteceram no caso da Inglaterra com o Príncipe Carlos, tiveram a ver com essa tensão entre casamento de Estado e casamento de amor, porque claramente o amor dele era a Camila, não era a Diana, e a dificuldade que houve nessa relação durante tantos anos causou os problemas que conhecemos. Portanto, bem, dito isto, acho que, por exemplo, neste caso concreto da doença de alguém que de facto não tem as funções institucionais que tem. A agenda dos membros da Casa Real Britânica é muito carregada, é muito pesada. Eles estão todos os dias, praticamente, de um lado para o outro, a fazer coisas que têm a ver, enfim, que são muitas delas combinadas com o poder político, no sentido, por exemplo, das viagens de Estado, das idas ao estrangeiro. São questões que, e nós até percebemos isso. Quem viu o Crown, enfim, o Crown tinha uma parte de ficção, não era? Nem tudo aquilo que ali estava era exatamente como se passou. Mas nós percebemos que há momentos, designadamente na Commonwealth, em que a rainha desempenhou um papel, portanto, mais ou pior, melhor ou pior combinado com o governo, mas desempenhou um papel que foi importante. Portanto, há aqui uma proximidade grande. Agora, eu compreendo que, em alguns casos, quer dizer, naquilo que tem a ver, por exemplo, com questões de o caso da questão de saúde do Príncipe Carlos é diferente para todos os efeitos do caso da Kate Middleton. O Príncipe Carlos é o soberano, tem obrigações. Quando ele não está, tem que estar a Camila. E a Camila já deu parte fraca, no sentido de não tem a mesma resistência física para uma agenda que é bastante sobrecarregada, como eu referi. No caso da Kate Middleton, não é uma agenda tão sobrecarregada e as obrigações não são tão grandes. Mas é óbvio que ao fim deste tempo todo, há curiosidade e há especulação. Aqui, o interesse público e o interesse do público às vezes podem conflituar e nós, como jornalistas, sabemos que muitas vezes temos que tentar perceber o que é apenas interesse do público, e todos nós somos curiosos, mas e todos nós, alguma vez na vida, espreitamos um buraco da fechadura, não é? Quando não devíamos espreitar, julgo que ninguém pode dizer que nunca fez isso. Eu fiz, seguramente. E aquilo que é espreitar um buraco da fechadura quando não devemos espreitar, ou aquilo que é espreitar um buraco da fechadura porque temos a noção de que aquilo interessa, não apenas interessa aos leitores, como interessa à nação, digamos assim, ao país. E aqui neste caso concreto, eu diria, eu sou tentado a dizer que provavelmente o Palácio de Kensington não terá agido com toda, quer dizer, teve ali alguma dificuldade de perceber o que é que devia ou não devia comunicar. E é por isso que, como havia tanta transparência, tanta frequência na comunicação e tanta franqueza naquilo que se comunicava, que surge a especulação. Quer dizer, se de repente há silêncio, é porque alguma coisa de grave está a passar. É porque alguma coisa está a ser escondida. Portanto, e essa tensão entre uma coisa e outra, eu que não sou especialista de comunicação, admito que para os especialistas de comunicação deve ser um grande, grande problema. Porque de repente as pessoas dizem, epá, mas se eles estão calados... É como nós muitas vezes sabemos, na nossa vida privada, que queremos que alguém nos telefone a dizer que está tudo bem, não é? Se ninguém nos telefone a dizer que está tudo bem, ficamos preocupados. E eu acho que uma parte disso tem essa origem.
Portanto, a falta de notícias acaba por criar aqui a grande dúvida.
Nós estamos em campanha eleitoral. Nesta campanha eleitoral falou-se muito, até se chamava aos programas em que os políticos choravam, e nós vimos, uns mais do que outros, exporem mesmo muito a sua privacidade, ou até a privacidade da pessoa com quem são casados.
Hoje há uma capa de uma revista que é sobre as mulheres dos candidatos a primeiro-ministro. Eu não li, não sei o que é que lá está dentro. Mas eles fizeram a capa com o nome e as fotografias das esposas do Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.
Sim, mas, por exemplo, Pedro Nuno Santos até falou de uma circunstância, penso eu que terá sido uma gravidez que não chegou ao fim ou que não foi conseguida, uma coisa mesmo de natureza muito pessoal, que se ele não contasse não se saberia fora do seu círculo. Vimos o seu filho a subir ao pódio naquele congresso do Partido Socialista. Geralmente diz que que os candidatos fazem isto para mostrar o seu lado mais humano. E objetivamente, conseguir uma maior empatia com o eleitorado. Eu não estou a condenar, nem estou a elogiar. Estou apenas a dizer que depois é absolutamente coerente que os órgãos de comunicação noticiem ou se interessem por saber o que é que aconteceu ao Sebastião, que é o filho de Pedro Nuno Santos, se ele, imaginemos, alguma alteração houver no seu quadro conjugal, que isso seja notícia, na medida em que ele também expôs esse seu lado. O que eu recuso completamente é esta ideia de que há uma pessoas que, por todo um conjunto de razões, expõem a sua família, ou mesmo a expor a sua família é aquilo que eles aceitaram como missão, no caso das famílias reais, e depois, quando existe esse interesse por parte das mesmas pessoas aos quais eles se expõem, então é invasão de privacidade. A privacidade não é uma cerca com rodas, com que se anda de um lado para o outro e se põe nos sítios onde nos dá mais jeito. É algo que as pessoas conseguem ou não manter. Quando aqui a Carolina usou uma expressão que eu acho muito feliz, que é a proposta da Princesa Diana, jogo muito perigoso, porque por todo um conjunto de circunstâncias que agora para aqui não interessa trazer, a Princesa Diana vai usar a imprensa, mas sem ter consciência que esse era de facto um pacto que ela tinha, em que ela tinha posto a fronteira muito cá atrás.
Sim, a ideia do pacto também é muito forte. Helena, vamos continuar a conversar aqui no estúdio, mas já temos ao telefone o Francisco Mendia, que também tem muita experiência na área da gestão da comunicação, é muito disso que estamos a falar, e ainda consultor e faz parte do Conselho Privado do Duque de Bragança. Muito bom dia, Francisco Mendia.
Bom dia.
Obrigada
por
se juntar aqui a esta discussão em que estamos a tentar perceber se a família real tem um dever diferente de expor alguma parte do que pode ser privado para alguns de nós, como o estado de saúde.
Tem, claro. Sim. Como é óbvio, ao contrário de uma família normal, a família real, sobretudo o rei é o chefe de Estado, e portanto, sendo chefe de Estado, normalmente há uma importância muito grande relativamente ao estado de saúde. Já tínhamos visto no passado, mesmo em repúblicas, nos Estados Unidos, etc., várias comunicações acerca do estado de saúde do Presidente da República, de vários sítios, e normalmente é conhecido, ou pelo menos os pormenores mais importantes. Em Inglaterra temos vindo a assistir a isso, com o rei, com a informação relativamente ao estado de saúde do rei, que é mais ou menos conhecido. Mas as monarquias têm uma característica muito especial, têm uma continuidade, e neste caso têm um príncipe herdeiro e a sua mulher, que é a futura rainha, em princípio, pela ordem natural das coisas, Kate Middleton será a futura rainha de Inglaterra, e por isso há uma importância acrescida também, e extensiva, em termos de conhecimento por parte do público do estado de saúde, quer do príncipe herdeiro, quer da princesa de Gales, que são de grande importância para o Estado, uma vez que é uma monarquia.
Portanto, esse dever estende-se também à princesa de Gales?
Estende-se, porque seria importante conhecer o estado de saúde, por isso, se houvesse algum problema no estado de saúde da rainha Camila, seria importante conhecer-se, porque são pessoas que têm um papel muito importante, têm um papel de representação muito importante, portanto é impossível não tomarmos conhecimento do que é que se passa. Não exaustivamente, obviamente, mas tem que ser dadas algumas explicações para se darem a entender e a perceber a extensão e a gravidade do estado de saúde. Relativamente ao rei, como temos assistido, o rei Carlos, têm sido mais ou menos dadas essas informações. Obviamente que há sempre uma defesa de alguma privacidade, mas uma pessoa que tem um cargo destes, a privacidade é o que é. Não podemos, a partir do momento em que a porta está aberta e estes cargos implicam que a porta da privacidade esteja de certa forma aberta, é importante darem uma informação. E agora, deu-se um caso curioso nos últimos dias, e claramente uma manobra de comunicação, ou calculo eu que seja, pode especular, mas eu diria que seria uma manobra de comunicação, a fotografia da Princesa de Gales num carro, uma fotografia longínqua em que vê-se mal, e isto no fundo acabaria por ser uma forma de acalmar e tirar um pouco a pressão sobre este tipo de... sobre esta história.
Sobre esta especulação enorme que está a ser alimentada.
Eu preferiria mais que fosse uma coisa pública do que uma tentativa de acalmar as pessoas, porque eu não posso dizer que tenha sido propositado, mas há uma correlação muito grande e muito provavelmente foi a comunicação a tentar esvaziar um bocadinho esta pressão toda que tem tido por cima, como seria...
É uma prova de vida, Francisco, não é?
É uma prova de vida, exatamente. E eu acho que seria preferível darem uma explicação maior e mais concreta, mais transparente, porque eu nem sempre, na comunicação, nem sempre o silêncio é dor, não é? Portanto, e neste caso específico, enfim, isto já atingiu, enfim, estamos aqui todos a discutir isto, portanto, isto é uma situação que não é normal, e no caso da família real, eu acho que a confiança é fundamental, e portanto, eu acho que se calhar nesta altura do campeonato já deveriam ter sido dadas mais algumas explicações, porque de facto anda a fumar fogo, não é? E os jornalistas apercebem-se disso por pequenas situações, isso tudo, quer dizer, e neste caso acho que é bastante concreto, que há de facto ali um problema que ainda não foi revelado.
Bom dia, Francisco Mendiga, aqui Helena Matos. Eu, por exemplo, para alguns portugueses terá sido inesperado, insólito, vermos como, por exemplo, alguém da Igreja Católica, Dom Américo Aguiar, que publicou o resultado do seu exame à próstata. Foi publicado.
Pois, de facto, é verdade. Eu trabalhei com o Dom Américo Aguiar.
Foi por isso que eu
fui. E o que é que deu já agora, que não vi?
Acho que estava tudo muito bem, graças a Deus.
Estava tudo muito bem, sim. Mas sabendo exatamente da...
Ele também não tem idade ainda para ter-me de estar muito preocupado.
Claro, que tem trabalhado com... Ou que tem alguma proximidade a Dom Américo Aguiar, sim, e também do papel que teve na comunicação na Jornada Mundial da Juventude. Uma das coisas que lhe pergunto é exatamente, de repente podemos ter assim uma...
A fronteira do bom senso, acho eu. É assim, e depois também tem a ver com a personalidade das pessoas. Uhum. O Dom Américo Aguiar é uma pessoa com uma personalidade muito extrovertida, como nós conhecemos. Passei por muitos momentos ao longo do tempo em que trabalhei com ele nas jornadas, muito divertido, ele é uma pessoa muito extrovertida. E portanto, quer dizer, isso tem a ver com a sensibilidade de cada um e saber até onde é que quer divulgar as coisas. Eu podia perfeitamente ter dito que fez um check-up de rotina e que está tudo bem. Podia ter ficado por aí. Isso seria, no caso dele, não tinha necessidade de sequer dizer isso. Mas, quer dizer, neste caso específico, e a partir do momento em que isto se torna um tema, se calhar eu acho que um bocadinho de transparência também não fazia mal nenhum. E porque as coisas acabam-se sempre por saber, e sobretudo este tipo de coisas, se é uma situação de saúde, as coisas acabam-se por saber. E eu acho que talvez aqui assim a comunicação do Palácio tenha sido demasiada protetora. Eu compreendo que as pessoas gostam sempre de ter a sua privacidade respeitada, mas quer dizer, eu acho que aqui talvez tenham sido demasiado protetores.
Francisco, aproveitando tê-lo ao telefone e ter também aqui o Rodrigo, muita Deus, aqui em estúdio, há uma pergunta que eu gostaria de fazer aos dois e depois vocês arranjam-se para ver como é que respondem e por qual ordem. E que passa pelo seguinte, o assunto está na ordem do dia, até por causa da provectividade dos candidatos à presidência norte-americana, mas também já se colocou em Portugal, numa campanha eleitoral, como a Carla Jorge de Carvalho me lembrou ontem, a possibilidade dos candidatos presidenciais apresentarem o seu check-up. Aqui a grande preocupação...
Tinha sido uma proposta de Fernando Nobre na campanha.
E tendo em conta, às vezes, a idade e sobretudo também algumas preocupações que temos neste momento, porque em princípio os candidatos à presidência da República não são assim muito novos, não é? Logo também com o seu estado, a sua saúde mental, acha que faz sentido, eu pergunto aos dois, que os candidatos à presidência da República, ou pelo menos os presidentes da República, nos vão informando regularmente através do boletim clínico do estado do seu corpo e do seu cérebro?
Rodrigo, se quiseres avançar...
É uma boa pergunta para dois monárquicos, é uma coisa espetacular. Isto é mesmo uma grande pinta. Eu até posso responder à pergunta de outra forma, que é, se isso fosse obrigatório, Roosevelt nunca tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos.
Isso, aliás, é uma das coisas muito que eu estava a pensar a chamar a atenção, porque nessa altura isso era segredo, não é? Portanto, as pessoas não sabiam o estado debilitado em que ele estava.
Ou Kennedy, provavelmente, tinha a doença
de Addison. Kennedy tinha muitas doenças, mas é sobre Kennedy e dos outros segredos, há ainda mais segredos, provavelmente mais complicados.
Mais cabeludos.
Muito mais complicados.
Mas se quiserem outro exemplo.
Desculpem pegar no caso do Kennedy, eu acho que o tempo nos tem ensinado que as pessoas podem levar uma vida absolutamente normal, e para não dizer até entusiástica, apesar, em alguns aspectos, apesar das doenças que têm. Ou seja, eu acho que já estamos na fase em que podemos dizer que ter doença, ou seja, que nós não temos, que um político ou um chefe de Estado não tem de ser uma pessoa 100% saudável. Talvez...
Helena, isso... mas tem que ter suficientemente saudável para conseguir cumprir com o que se propõe, não é? E para
função.
Conseguir cumprir o mandato. Uhum. Isso tudo. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é excessivo. Uhum. Parece-me a mim uma invasão de privacidade muito grande apresentar o relatório médico. Eu acho que há aqui uma coisa muito mais importante e que as pessoas cada vez se metem menos na cabeça. E as pessoas têm que ter palavra. E se uma pessoa diz que está em condições físicas para cumprir um determinado trabalho, um determinado cargo que se propõe, eu acho que se deve acreditar nisso. E isso tem a ver com, a credibilidade da pessoa. Eu, por exemplo, quando falo com alguém e digo uma coisa, eu gosto de partir do princípio que as pessoas saibam do lado de lá que o que eu estou a dizer é verdade. E, portanto, eu acho que num candidato, até porque se vem a saber mais tarde, e as pessoas perdem a credibilidade. Isto tem tudo sempre a ver com confiança. E aqui, assim, no caso da Princesa de Gales, do Príncipe de Gales, tem exatamente a ver com uma potencial perda de confiança das pessoas. As pessoas têm que saber, e sobretudo quando as coisas já atingiram este nível de especulação, não é? E quando as pessoas não sabem, as pessoas inventam. É assim mesmo, não há espaços vazios como nós sabemos. E, portanto, eu acho que, enfim, isto tem sobretudo a ver com a confiança. Se o Príncipe, se calhar, se viesse falar a público e dissesse qualquer coisa mais concreta, as pessoas, se calhar, as coisas ficavam por ali. Mas, neste momento,
Mas
que
não,
eu espero...
não estranha esse vazio? Aliás, depois, já que foi ficado depois da relação que a Princesa Diana teve com os média e a forma como a Casa Real se teve de adaptar a essa fase, não tinha havido aqui quase uma reconciliação e uma normalização das relações entre a Casa Real Britânica e a imprensa? Isto não é estranho?
Não. Vou-lhe dizer, assim, e o Rodrigo vai-me dar razão nisto, que assim, nós temos a comunicação e a comunicação pode dizer muitas coisas, mas se a pessoa com que nós trabalhamos por alguma razão não quer fazer um determinado tipo de coisa que nós achamos que era o mais correto e o que funcionaria melhor, nós não o podemos fazer. E isso já me aconteceu na minha vida profissional muitíssimas vezes. Eu achava que o caminho era um, e a pessoa com que eu trabalhava achava que era outro e não queria de todo ir por aquele caminho. E, portanto, e normalmente, na maior parte das vezes, eu até acho que acabei por ter razão, mas quer dizer, mas não adianta de nada, porque assim, se imaginemos que o Príncipe não quer dar a conhecer a situação da Princesa, até por causa dos filhos, sei lá, há milhares de razões, e portanto não diz nada. A comunicação, provavelmente já lhe terá dito por várias vezes, olha, que é melhor dizer qualquer coisa, é melhor explicar um bocadinho mais, e isto vai avolumar. E ele pode ter pedido, então, mas encontrem soluções. E se calhar, por exemplo, esta história da fotografia terá sido uma solução engenhosa criada pela comunicação. Não sabemos, não é? Estamos aqui a especular. E, portanto, isso muitas vezes tem a ver com a sensibilidade das pessoas e com o que é que as pessoas estão dispostas ou não. E a comunicação, às vezes, não tem nada a ver com isso, porque não pode fazer de outra forma.
É lá aquela coisa extraordinária, são seres humanos no final do dia.
Exatamente.
É muito engraçado isto, não é? Eles são seres humanos, às vezes até têm vontade própria, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, contra a minha vontade, muitas vezes, mas eles são mesmo seres humanos. Nós estamos a falar de uma pessoa que tem filhos e tem um marido, não é? E que vai para casa todos os dias, como nós. E, portanto, é sempre complicado. Bem sei que é chefe de Estado, bem sei que é melhor está na linha de sucessão à chefia do Estado, mas eles têm, de facto, vontades próprias e muitas vezes isso é absolutamente incontornável. Por muita americanização ou por muita territorialização que haja da política ou do Estado, eles depois, no final do dia, são mesmo pessoas, como nós. É extraordinário.
É isso mesmo.
Isso pode ser muito espantoso e muito surpreendente quando, enfim, quando os vemos à distância e retratados de uma outra forma. Francisco, muito obrigada por ter estado aqui. Um bom dia a todos. Temos estado aqui a falar da família real. O Rodrigo deu aqui exemplos, aliás, falámos da primeira mulher de António Guterres, da mulher de Passos Coelho, mas há um outro exemplo que teve a ver com Jorge Sampaio, que quando foi Presidente da República teve uma operação ao coração e houve todo um aparato, uma preocupação, um interesse e briefings diários sobre o estado de saúde do Presidente.
Marcelo Rebelo de Sousa foi operado e também teve direito, fez ele o próprio briefing, que foi uma coisa
claro, porque
como não podia deixar de ser.
Uma situação clínica menos grave do que eventualmente aquela que fez Jorge Sampaio.
Sim, sim, sim. A questão da situação clínica dos candidatos ou dos detentores dos cargos públicos é de facto a mais interessante, porque é onde, não havendo um Conselho Nacional de Ética para a matéria, ainda bem, provavelmente, é o tema em que estamos aqui 6, 7 pessoas e cada um terá a sua própria opinião sobre qual é a informação que é de interesse público, publicável, diferentes uns dos outros. E provavelmente nunca se vai resolver. Não é? Provavelmente nunca se vai resolver. É que o que podemos fazer é fazer o exercício para trás, olhar para trás o que é que tem sido a prática comum e, portanto, no caso de António Guterres ou de Pedro Passos Coelho, não foi tema. Não é? Portanto, nós achámos que mesmo tendo funções executivas, aquilo não era tema publicável, mas a verdade é que a política caminhou para uma maior americanização. Estou a chamar americanização, mas estamos cada vez mais anglo-saxónicos, não é? Quando pomos uma criança no palco ao colo, aquilo que a Helena estava a descrever bem, estamos-nos a expor e, portanto, estamos a adotar um estilo que até é importado, não tem mal nenhum, os produtos importados também são bons, mas estamos a adotar um estilo que não é naturalmente o nosso. Ou seja, nós estamos de facto a quebrar essa barreira. Termina nessa discussão de, ok, eu tenho o direito de saber se o meu Presidente da República vai ser operado e se a operação é grave, se não é grave, e se mexe com a continuidade do Estado. Se nós somos formalistas, olhamos, isso também vale para a Casa Real Britânica, olhamos para a Constituição e sabemos que não põe em causa a continuidade do Estado. Se o Presidente da República tiver uma pataleta e não puder exercer o cargo, a Constituição prevê mecanismos de recurso para isso. O Estado português não acaba formalmente. A princesa estar internada ou estar a ser operada não implica o fim do Reino Unido. Não é assim tão decisivo. Como eleitor, isso muda bastante, não é? Isso muda bastante. E vale a pena falar sobre o caso americano. Uhum. Lá está. O grande tema da campanha é serem os dois séniores.
Por assim dizer.
Se estão ou não capazes. A estratégia de Donald Trump tem sido dar pulos no palco. Não estou a fazer uma figura. É literalmente isso. Quanto mais fala sobre a questão de idade, mais pulos no palco ele sente a necessidade de dar, para mostrar que está mais vivo que o outro.
Mas nota-se que já não está tão vivo. Porque
dá menos pulos
e na campanha anterior pulava de uma
muito
forma
mais.
E dançava não, de outra forma completamente.
Quer dizer, para todos os efeitos, passaram 8 anos desde a primeira campanha, não é?
Sim,
já
sim.
Não é igual. Percebes que aquilo é tudo muito artificial.
Sim, sim.
Mas mesmo assim, eles têm apenas 3 ou 4 anos de diferença,
sim.
E nota-se muito a diferença.
Nota-se
muito a diferença, evidente, porque, evidente. Enfim. Não sei o que é que... Nem todas as pessoas envelhecem da mesma forma,
claro.
Todos nós sabemos isso,
sim.
Não é?
Sim, sim.
Mas, voltando à questão, pedimos o reporte clínico aos dois candidatos? É legítimo um eleitor fazê-lo?
Eu, à partida, diria que, nesses casos concretos, sim.
A partir de uma determinada idade, sabe, não?
Não é a partir de uma determinada idade.
A linha é uma...
Não, eu acho que nisso vamos lá ver. Muitas vezes definir linhas é que é complicado, não é?
Exato.
Portanto, o melhor é em alguns casos, pode-se justificar, porque é.
Mas quem é que determina isso? Por exemplo, o caso de Joe Biden, em que há... Já vimos isso, todos os vídeos em que Joe Biden
leis.
Está
não pode,
confuso.
Não pode haver leis. Portanto, isso é uma coisa que podemos pedir nós, pode pedir a opinião pública no sentido os próprios políticos, podem pedir uns aos outros, criar... Porque, vamos lá ver, há pessoas que podem ter 40, 50 anos e terem um problema de saúde que é relevante ser público. E outras que podem ter 80 e não ter problema de saúde nenhum, não é? Eu conheci pessoas, que me lembro uma vez de... o que foi presidente do PSD, aquele... logo em 75, como é que ele se chamava?
Sim,
agora não me recordo do nome dele.
Estás a falar do Emílio Guerreiro.
Emílio Guerreiro. Uma vez estive com o Emílio Guerreiro. O Emílio Guerreiro ia fazer 100 anos e não parecia. Uma vez estive com... posso contar a história rapidamente. Uma vez estava num jantar em que estava presente o Manuel de Oliveira e o Eduardo Lourenço. E o jantar era no Praça das Necessidades e no fim havia umas escadas para descer. E o Manuel Oliveira, que tinha para aí mais 10 ou 15 anos com o Eduardo Lourenço, desceu as escadas a dois, a correr.
Sim.
E já tinha para aí 90 anos na altura. E o Eduardo Lourenço esbugalhou os olhos e disse: aquele homem mais velho que eu, se fizesse aquilo, morria. Caía pelas escadas abaixo e depois tinha que ir buscar-me. Portanto, essas coisas são...
A minha recordação...
São duas pessoas que viveram até tarde, com capacidade de trabalho.
A minha recordação do Manuel de Oliveira era também já dessa provecta idade, e com a família, mas muito, muito estimulado e muito, muito animado, e com a grande preocupação dos seus familiares que ele não ia ter reforma. Quando parasse de filmar.
nós todos temos a noção, parece uma graça, mas não é. O mesmo Estado que obriga um cidadão com uma determinada idade a ir renovar a carta, fazer um exame médico para renovar a carta, para poder guiar na rua, é-lhe permitido a esse cidadão conduzir os destinos do país. Literalmente assim.
Sem nenhum exame prévio.
Sem nenhum exame clínico, é-lhe permitido, ou sentar-se no Conselho de Estado.
Enfim, que, digamos que é menos exigente em termos...
Sim, será menos exigente do que conduzir os destinos
do
país.
Mas nós notamos às vezes que há pessoas, por exemplo, na entrada do Conselho de Estado, que já estão fisicamente debilitadas. Já aconteceu várias vezes, não é?
E nós vamos tender, como graças a Deus vamos vivendo cada vez mais anos, vamos tendendo cada vez para uma sociedade mais envelhecida e, portanto, esses casos serão cada vez mais comuns. Portanto, vamos ter mais Bidens, mais Trumps, não só nos Estados Unidos, mas no resto da...
Estás a dizer que vamos estar com o Putin mais 20 anos ou 30, que ele tem 70 anos?
Provavelmente, não confirmando-se os diagnósticos de cancro que andavam a circular nas redes
sociais. Para dizer isso, tinhas avisado antes, nós não te convidávamos, estamos cansados.
Aqui estamos a perceber, e estamos a falar de República, estamos a perceber que não deve ser a lei. No caso de uma monarquia, Carolina, no caso da monarquia britânica, já houve muitos casos em que é a pressão popular que obriga a que a família comunique. Acho que nos lembramos todos do tempo que demorou a rainha a falar sobre a morte da princesa Diana.
Verdade. Mesmo neste caso da Princesa de Gales, também a semana passada começaram a surgir fontes do Palácio que davam algum feedback.
De que iria acontecer alguma coisa.
Não, rejeitando as teorias da especulação, e nós sabemos que eles têm uma máxima que é nunca comentar rumores. Mas queria dizer que, à entrada do estúdio, lembravam-me que a Rainha Isabel II tinha uma máxima que era: tenho de ser vista para acreditar em que eu existo. No fundo, acaba por resumir um bocadinho o que nos traz aqui hoje. E em resposta a uma coisa que já foi também falada aqui, se alguma coisa acontecer ao rei, a Carlos III, há um Conselho de Estado preparado para assumir as funções, caso o rei esteja, por motivos de saúde, impossibilitado de as exercer, ou fora do país.
Impossibilitado temporariamente.
Sim. Sim. Ou fora do país. Sim, porque, no fim, há uma linha de sucessão ao trono, e nesse caso...
Quando a Rainha Isabel subiu ao trono, ela subiu, estava no estrangeiro, estava no Quénia, não é?
Sim.
Estava no Quénia quando soube da morte do pai, que foi de alguma forma inesperada.
Sim, teve de voltar rapidamente. Este Conselho de Estado...
Sim, e na altura não era tão fácil como agora, não é?
Não era assim tão rapidamente
como agora, não é?
Este Conselho de Estado é formado pelas pessoas que estão na linha de sucessão, ou seja, não sai do núcleo da família real, mas há de facto uma solução pensada e preparada para as eventualidades.
Garantir a continuidade do regime.
Sim.
Não é? Todos os regimes garantem a sua própria continuidade. Ponto. Especialmente as monarquias, não é? Por isso é que são tão duradouras.
Está tudo acautelado. Nós estamos muito preocupados com esta situação. Mas está tudo
bem. E apesar de tudo, temos de perceber...
E apesar de tudo, há uma coisa só importante. A publicação daquela fotografia de um paparazzi, que lhe deu seguramente muito dinheiro, está a ser vista no Reino Unido como sendo uma espécie de alívio. Uhum. E que fez muito bem. Pronto, agora já acabaram... Não está morta, está viva, já toda a gente pode ver isso. Vamos lá acabar com a especulação.
É assim que está, Carolina. A especulação continuou, porque, entretanto, com o adiamento daquela aparição que afinal já não vai acontecer de Kate, isto cernou, baixou a pressão?
A informação oficial que nós tínhamos é que, pelo menos até à Páscoa, não íamos ver a Princesa de Gales. O que aconteceu com a parada militar que assinala o aniversário do rei é que... foi comunicado que ela estaria presente sem haver confirmação da parte do Palácio. E, portanto, essa, não havendo confirmação, a presença
essa parada está marcada para?
8 de junho.
Junho.
Sim, vão ser 3 paradas militares, alguns no início da semana de junho.
Sim, a Páscoa é no final do mês, não é? No final deste mês.
São mais de 2 meses.
2 meses depois. Não.
É um pouco complicado. E ela iria ter um papel importante.
Porque... Sim, mas se calhar ela nunca esteve para lá ir.
Esteve, até porque eu tenho a mesma dificuldade em relação aos carros, seja aos comuns, seja aos militares, que em relação à forma como se organizam os militares. Sabia isto para as legiões romanas, por causa do latim, porque quando uma pessoa não sabe bem a gramática, aposta nestes saberes laterais, mas não aqui para os nossos exércitos. Um dos corpos militares que não sei se é batalhão, se é, se é o que é, mas um dos corpos militares que vai desfilar tem a ver com os guardas irlandeses, umas coisas assim, dos quais, como acontece a vários membros da família real, ela é...
Madrinha.
Madrinha, sim, será o termo mais correto. Eu ia dizer patrona, mas é mais correto dizer madrinha. E sim, ela teria esse papel nesse desfile, e era importante. Portanto, não é uma coisa em que ela poderia ir ou poderia não ir. Estava mesmo previsto que fosse e que tivesse esse destaque. Contudo, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Nós, também acontece, há aqui diferentes formas de tratar o assunto dentro das democracias, mas há uma substancial diferença entre as democracias e as ditaduras. Hoje de manhã caía-me no meu WhatsApp mensagens de uma nossa fiel ouvinte, e às vezes também convidada, que lembrava que no mundo soviético a morte dos governantes, por exemplo, dava-me aliás o caso do Brezhnev, que terá estado morto, que só se soube alguns dias depois.
Ah, e o Stalin? Mas os tempos, enfim.
Já não quero recuar.
A história mais famosa do morto, a história mais fabulosa do morto é, julgo eu, que é o Suleiman, que numa batalha, numa campanha, no fim, invasão da Europa...
É enterrado lá.
Não, morre, mas os soldados não podem saber que ele morreu, a batalha é travada depois e ele continua lá numa tenda, como se estivesse vivo a comandar as tropas.
Mas, por exemplo... um dos casos recentes...
Estou a falar Suleiman turco, não é? Sim, otomano, sim. Para quem não...
Mas agora, num dos casos mais recentes, nós temos sempre aquela enorme especulação, por exemplo, em relação à morte do Hugo Chávez, que é quando é que morreu, onde é que morreu, quanto tempo depois é que a sua morte foi comunicada, ela aconteceu mesmo ou não naquela data, porque depois isto
e com os papas também, às vezes se criam algumas nuvens sobre a data exata da morte.
Há aqui, nós associamos a Estados democráticos ou mais comuns, no sentido que a comparação com o Vaticano é sempre complicada, porque é uma outra coisa, nós associamos isto também à transparência. Não é? Portanto, para nós, a possibilidade de não nos ser informado no devido momento que faleceu ou que é visto como uma ocultação por parte do regime. Portanto, isto também é uma... É uma espécie de um gelo muito fino em que se tem de ter muito cuidado. Ou seja, eu penso que hoje não seria possível, e penso não só que não seria possível, como penso que não deveria ser possível, o que aconteceu com Mitterrand, mesmo sabendo que a França é a França e que as coisas, pronto, têm ali, às vezes, outro entendimento, a possibilidade de se falsificarem boletins clínicos, ainda por cima por parte de um homem que fez dessa questão...
Que teve a iniciativa de ter essa transparência.
A França descobriu que Mitterrand tinha uma amante e uma filha da amante no funeral.
Sim, e outra amante, que também oficia só inter... E que sustentava.
E estavam todos, todas presentes ao lado umas das outras, sim, no momento do funeral.
Não, mas o melhor de tudo...
Portanto, era uma coisa... E que Paris inteiro conhecia, não é? Sim, exceto não... o povo eleitor.
E que o Estado e o contribuinte francês pagava a residência em França, residências oficiais
são
a sério. Portanto, havia o sustento todo para a família oficial e para a outra família oficial, e nem vale a pena entrar nas para-oficiais, não é? Portanto, isso, a mim parece-me que isso hoje não seria possível, e não só não seria possível, como não deverá ser possível. Em relação a um caso que se pode pensar em termos de estratégia de comunicação bem sucedido a nível destas famílias reais, nós vemos como, por exemplo, o conseguir gerir a privacidade pode mesmo ser conseguir gerir a sobrevivência da família real e do regime enquanto tal, que acontece aqui em Espanha, não é? A atenção e o controlo da privacidade, é um controlo férreo da privacidade da família real em Espanha, sendo que a família real neste momento em Espanha é estritamente a família do rei, é uma forma de sobrevivência numa família real que em boa parte está cercada por vários lados, não é? Pelos independentismos, por um país que tem uma radicalização muito grande, e portanto essa gestão, um passo em falso nessa gestão, pode mesmo comprometer a monarquia, não é? Não é por acaso que quando a monarquia perdeu o controle dessa parte da sua privacidade com o rei Juan Carlos, ele acaba a abdicar e depois vê-se o seu filho. A gestão de quem é que está na casa do rei a controlar a informação, é em Espanha um assunto absolutamente determinante para a sobrevivência desse regime.
Nós estamos a discutir continuidade do regime, não é? Ou seja, mais do que democracias, parece-me que há aqui outra explicação, que é: eu tenho que assegurar, apesar da morte ou na doença, o meu regime continua. Isso é muito mais fácil nas democracias, porque tem mecanismos escrutinados e especiais para isso. Numa tirania ou numa autocracia em que o regime é legitimado pelo uso da força, é muito mais complicado, obriga-me a gerir de outra forma a morte ou a doença. A doença do Putin, não é? A famosa ou a célebre doença do Putin, que não se sabe se existe ou não. Eu tenho muito mais cuidados, muito mais reservas para tratar disso, porque sem Putin não há regime, sem Chávez não há regime. E é muito engraçado, no caso do Reino Unido, muito engraçado, entre aspas, quando se dá a morte da rainha, uma série de pessoas que não perceberam porque é que leva tanto tempo a coroação, porque há uma série de mecanismos formais para garantir a continuidade do regime, nomeadamente o herdeiro tem que ir às diferentes cortes apresentar-se e ser aceito pelas diferentes cortes. Parece é um formalismo, parece que sim, uma coisa antiga, mas é um formalismo fundamental para que fosse feita a cerimónia de coroação, porque senão não era rei do Reino Unido. Ele tinha mesmo que ir a Gales, ele tinha mesmo que ir à Escócia, tinha que ser reconhecido por todas aquelas cortes diferentes para poder ser aceito. O que nos traz outra vez à discussão, que é, muito bem, então qual é o meu dever de informação e qual é o direito dos outros serem informados sobre o meu estado de saúde, se sim ou não. Nas democracias, como existe esse escrutínio e esses mecanismos, dir-se-ia quase nenhum, não é? Porque o regime vai continuar. Porque o regime vai continuar, aconteça aquilo que acontecer a mim, Presidente da República, ou a mim, Primeiro-Ministro, ou a mim, Ministro. Não há razão nenhuma para me pedirem o meu estado de saúde. E foi com base nesse princípio que, de facto, os americanos, ou os jornalistas americanos, fecharam os olhos à paralisia infantil de Roosevelt, ou ao mau estado clínico de Churchill. Aquele homem, se tivesse a fazer um exame clínico, quer dizer, nunca teria sido Primeiro-Ministro, e provavelmente a Alemanha teria vencido a Segunda Guerra Mundial. Ponto, não é? Se tivesse que apresentar o boletim clínico, aquele homem devia ser um antro de doenças.
Isso é mais no segundo mandato, já nos anos 50. Sim, nos anos 40 ele ainda estava fisicamente
ainda se mexia,
muito bem.
Ainda se
não,
mexia.
Não, se mexia, não, estava fisicamente muito bem, ele tinha uma resistência física brutal. Nesse período, não estava. Quer dizer, podemos dizer mal do que ele fumava e do que ele bebia. Mas ele fumava e bebia e ficava, no fim, melhor do que nós sem fumar e beber. Não?
Exatamente.
Mas se calhar tratou-se mal, não é? E pagou depois.
Não, ele viveu até tarde, viveu até bastante tarde. Sim. Voltou a ser primeiro-ministro nos anos 50, aí já mais debilitado. Aliás, e depois sai, não é? E mesmo assim ainda vive mais 10 anos.
Sim, mas aquilo que o Rodrigo estava aqui a colocar é um outro, para lá da saúde. Há também os hábitos de vida e muitos daqueles que são os grandes líderes do passado, vistos à luz de hoje, não passariam no exame, porque por razões da sua vida privada, de privada familiar e depois da sua vida sexual, também por aquilo que fumavam, por aquilo que bebiam, sobretudo a questão do álcool. Era mesmo dos aspectos mais interessantes da correspondência do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal em Inglaterra durante a guerra, era sempre a parte que era muito, muito, muito importante quando o embaixador era recebido pelo Churchill e que é a descrição da forma, das horas, em primeiro lugar, aquilo tudo sempre acontecia muito tarde e depois do vestuário que ele tenta explicar ao Presidente do Conselho que era assim uma espécie de um pijama com um fecho, e isto quando o Churchill não estava nu na banheira, não é? Presume-se com muita espuma, e se ele também não explica. Mas talvez tenha explicado.
Vamos pensar que sim. Vamos pensar que sim.
Talvez.
Mas e Portugal, no meio disto tudo, é uma enorme exceção, onde essas matérias nunca foram tema, dir-se, eu estou a ser um bocado atrevido na conclusão, mas quer dizer, nós tínhamos um Primeiro-Ministro, a seguir ao 25 de Abril, com uma amante assumida e não, isso não impediu que isso fosse eleito Primeiro-Ministro e também não foi motivo para grandes perseguições nos médios, não foi tema. Não...
Estamos a falar do Sá Carneiro?
Estamos a falar do Sá Carneiro?
Podemos falar de todos.
Verdade.
Muitos, não todos, mas vários. Mas, por exemplo, É curioso, à época...
Atenção, houve momentos de tensão, não é? É um dos momentos mais tristes da vida, da minha perspectiva, de Mário Soares, é quando ele confronta, ele não faz um debate com Sá Carneiro nas eleições de 1980, faz com Freitas do Amaral, na televisão, e tenta atirar a cara de Freitas do Amaral, que ainda por cima era uma pessoa mais conservadora, a relação que Sá Carneiro tinha com...
Mas correu muito mal ao Partido Socialista.
Correu muito mal, correu pessimamente, porque ele era tudo
exatamente,
contra...
o país não via isso bem.
É uma exceção,
há mesmo,
não é?
Uma questão na Assembleia da República, há um debate parlamentar muito forte em que os deputados do então PPD protestam com isso, mas, por exemplo, Sá Carneiro teve uma depressão. Ou seja, quando ele sai de Portugal, é porque tem, de facto, problemas seríssimos de coluna, tem dores insuportáveis, porque ele tinha tido um grande acidente de automóvel, mas a seguir, em 1975... E ele faz uma depressão. Isso não, à época, não é muito divulgado, mas também não é muito, também não seria necessariamente um problema, porque as coisas não eram vistas nesses termos. Hoje, se nos disserem que o Primeiro-Ministro está com uma depressão, nós ficaremos um pouco mais preocupados do que na época.
Olha, estou-me a recordar, Luís Montenegro falou da instabilidade emocional de Pedro Nuno Santos nesta campanha.
Mas não é a mesma
está
coisa.
Está a chegar
não.
À fronteira?
Não creio, porque, mas lá ver, quando se fala em instabilidade emocional, são as, digamos, nós poderíamos dizer isso de outros primeiros-ministros, olha, de Santana Lopes, por exemplo, também, não é? Porque são pessoas que não, olha-se para elas e percebe-se que não têm aquela frieza de cumprir um guião, que são um bocado emocionais. E quando se fala em muita emoção, às vezes também com essa muita emoção vem um bocadinho de instabilidade. Portanto, não creio que estamos a falar, ele não está a falar de nenhuma doença mental.
Um diagnóstico
mais político, não é? Até porque, enfim, já tivemos exemplos de mudanças de posição ao longo da campanha e, portanto, é disso que se está a falar.
E depois, a outra questão, prendendo com a atualidade, que a partir do momento em que eu autorizo fazer uma capa com a minha mulher, de uma revista, não é? Autorizei.
Às vezes peço.
Às vezes até peço, não é? Às vezes até peço. Autorizei ou peço para fazer uma capa de uma revista com a minha mulher, no caso da nossa campanha. Muito bem. E daqui a uma semana, divorciei-me. É tema ou não é tema?
Claro.
E pior, daqui a duas semanas ela está doente. É tema ou não é tema? E o filho, as notas do filho na escola, é tema ou não é tema? Ou pior, em que escola é que anda? É tema ou não é tema? Porque ele esteve lá no pódio, espero que esteja numa escola pública. Ah, não está. Mas o Ventura é que depois faz o papel de mau, não é? A fazer o confronto. Não é? Mas eu é que pus...
Não está. Ele está no Colégio Moderno.
Pois, exatamente. Claro que está no Colégio Moderno, exato. E, portanto, isso é tema ou não é tema? Não deixa de ser interessante, porque quanto mais americanização da política tivermos, ou mais personalização da política, porque eles deixam de ser atores políticos, passam a ser pessoas como nós. Se são pessoas como nós, é normal que sejam escrutinados como o nosso vizinho é. É inevitável.
Há um tema que foi durante um assunto que durante muito tempo foi tema, que felizmente, na minha perspectiva, deixou de ser em termos de tema político, porque hoje é assumido. Que são relações homossexuais, por exemplo. Que homossexuais assumidos, durante muito tempo, eram um tabu absoluto.
Mas na política ainda é? Na política portuguesa?
Não é, já tivemos vários políticos que assumiram isso publicamente, enfim, Paulo Rangel, André, como é que ele se chama? O que foi secretário de Estado do Turismo? Adolfo Mesquita Nunes. Portanto, houve vários casos, houve inclusivamente homossexuais eleitos como tal, não é?
Sim.
Portanto, para o Parlamento.
Sim, Alexandre Quintanilha.
Esse não foi eleito como homossexual, mas houve outros.
Não, claro que não, mas
houve outro,
mas
houve quem fosse
Miguel Valdalmeira.
Miguel Valdalmeira, que é o
primeiro.
Mas aí é preciso voltar atrás e explicar que durante o Estado Novo houve sempre, por parte da oposição, uma crítica muito grande à falta de virilidade de Salazar. E, portanto, de alguma forma, havia sempre a ideia de que o Estado Novo era uma...
E há um mistério se era mesmo falta de virilidade ou se a Cristina Garnier pode dizer alguma coisa.
Não, ela nunca disse, apesar de lhe ter tido proposta...
Ou a Dona Maria.
Muito interessante.
A Dona Maria
portanto,
mesmo.
De alguma forma, o país tinha-se habituado a conviver com isso. O que talvez não me pareça mal todo com essa questão.
Mas esta nuance, que também é, de facto, não vou dizer inédito, porque de facto o fenómeno já tem mais algum tempo, esta nuance de eu dizer, ok, eu prefiro dormir com estes do que com aquelas, ou ao contrário, é relativamente novo e tem também consequências, porque faz parte também da personalização ou americanização da política. Lá está aquela coisa do eu sou uma pessoa como as outras e tenho que vos dizer que gosto mais de dormir com este do que com aquele. E, portanto, a partir daí, eu estou a abrir, de facto, uma porta que depois é complicada a fechar. E isso nunca foi também em Portugal. Acho eu, a virilidade de Salazar tem a ver com o reviralho, não é? A ideia revolucionária. E depois vem um professor doutor de Coimbra, que ainda por cima era meio assexuado.
E que não tinha ido à tropa, que não tinha amantes para mostrar.
Não deixa de ser curioso, não é? O reviralho de esquerda
republicana. Nós respeitamos alguma coisa.
Muito.
Nós falamos muito pouco, por exemplo, de... da vida privada, enfim, é que existe, que não é muita, de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, é verdade.
Ele tem uma vida privada, mas apesar de tudo fala-se relativamente, quer dizer, ele ocupa tanto tempo com a política que não tem muito tempo para o resto. Mas ele tem uma vida privada, fala-se pouco disso.
Sim, é verdade. Nós respeitamos, nós portugueses, talvez seja a tradição católica, lá está, da cortina que tapa a intimidade do lar, mas nós portugueses, de facto, temos essa cultura. Em Espanha não funciona tão bem essa mentalidade porque há o problema político. De facto, o país existe porque existe a coroa. Sem coroa não há país. É uma inevitabilidade. Portanto, manter a coroa é quase um dever de continuidade do regime. Lá está.
Pois.
Continuidade do regime e, no caso, do país até.
Mas, aliás, eu penso que foi a Carolina que assinou aqui no Observador até um artigo ou mais, mas pelo menos certamente que acompanhou isso, como se viu numa tentativa de atacar a coroa em Espanha, começam a surgir uma série de notícias sobre uma relação de Rainha Letícia com um ex-cunhado. Era tudo muito improvável, havia... E, portanto, aquilo não surge por acaso naquele momento, era tudo muito implausível, muito, quer dizer, não fazia sentido, cruzavam-se as datas, as fotos, mas a verdade é que se percebe como através de uma...
Mas era uma guerra política.
Era uma guerra política.
Uma linha de argumentação que defende que era uma forma até de atacar e de diminuir o rei.
Se for independentista
catalão.
Vamos lá ver, em Espanha existe e está muito ligado à crise dos nacionalismos, um nacionalismo que tende a ser republicano. Sim. O nacionalismo catalão tende a ser, aliás, esquerda republicana catalã, assim que se chama um dos partidos principais, enfim, às vezes é o principal, às vezes é o segundo na Catalunha, e enfim, eu diria que o Bloco Nacionalista Galego tem a mesma, ou o R. Batasuna, que agora tem outro nome, os separatistas bascos, não o Partido Nacionalista Basco, que assim é mais conservador. Portanto, há essa linha de ataque à própria República, portanto, ao Estado como tal. E o Podemos, não sei se também não é republicano.
Sim, tem dias, mas de qualquer forma, sim, são republicanos, mas enfim. Mas de qualquer forma, se neste momento houvesse um problema de gestão de informação ou um escândalo que envolvesse aquilo que eles chamam família do rei, nós teríamos um problema de regime claramente em Espanha. Ou seja, a monarquia espanhola não resistiria, na minha opinião, a uma sucessão de escândalos neste momento, ou em torno da Rainha Letícia, ou em torno das filhas, ou seja, daí um pouco a blindagem comunicação.
Porque já houve bastante. Não é?
Pois, e por isso é que ele foi reduzido da família.
Bastante situações. Temos um rei emérito que está muito encostado por causa das questões de relações pessoais, comportamentos, caças ao elefante, que antes ninguém ligaria a isso, as suas múltiplas amantes, as suas questões financeiras. Depois temos um caso também com uma das irmãs do rei, que teve um casamento complicadíssimo, que deu muito para o torto com fraudes, não é? Fraudes e corrupção. Portanto, quando essas coisas chegam a este ponto, de facto... A profissão de rei é muito exigente.
Deixa-me fazer, se calhar...
De rei é exigente.
Um acrescente, porque nós normalmente quando tomamos uma decisão, nomeadamente de comunicação, nós aqui comentamos a decisão já tomada, não é? Não comentamos quais são os cenários. E o cenário a discutir a saúde da família real britânica, no caso, é o cenário a discutir a sucessão feita por um príncipe André, que é maldito no Reino Unido, ou pior, o candidato ao trono vive nos Estados Unidos, na Califórnia, com uma atriz norte-americana. E, portanto, quando eu decido não comunicar o estado de saúde do rei ou do príncipe herdeiro...
A sucessão já é feita para o príncipe George.
Provavelmente, mas vão dizer que eu não tenho idade. Não, e, portanto, coloca-se a questão de quem é que é o regente.
Sim, mas há um problema da regência.
Alimenta-se. A especulação da comunicação, a especulação que o excesso de comunicação pode dar, às vezes até pode ser pior do que o silêncio. Nós assim só estamos a discutir se a Kate está viva ou não. Não estamos a discutir quem é que vai ser o próximo rei o próximo rei britânico.
Sim, mas o Harry não está doente, não é?
Eu sei, claro. Sim, mas no caso, se eu for um monárquico britânico tradicionalista, não vou querer dar a coroa ao traidor, não é? Uhum. O Harry.
Sim.
Muitos cenários, não se pense que é só no dia 10 de março ou no dia 11 de março que vamos estar a falar de cenários em Portugal. Muito obrigada por esta conversa, Rodrigo Moita de Reis, Carolina Carvalho.
Obrigada.
Amanhã voltamos em Contra Corrente. Até amanhã.
Até amanhã.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.